de acordo, é para eles que trabalhamos. A estratégia e visão para o futuro está em marcha, quer queiram, quer não. A revalorização das carreiras, medidas para criar maior atratividade, para fixar profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde. Decorrem, como aqui foi lembrado, negociações com os sindicatos. A situação que vivemos nas urgências de obstetrícia é grave. É grave, mas não se pode comparar nem ser confundida com uma situação de caos nas urgências em geral. Foram, senhoras e senhores deputados, já foram adotadas medidas imediatas. Já foram. A constituição da Comissão de Acompanhamento da Resposta. Senhores deputados, se não querem ouvir, é porque não querem ouvir o que se passa para responder aos problemas. Senhoras... Senhor deputado, não gesticule. Ouça só se quiser, se não, está no seu direito de não ouvir. A constituição da Comissão de Acompanhamento da Resposta em Urgência, em Obstetrícia, Ginecologia e Blocos de Partos. Senhoras e senhores deputados, no portal do Serviço Nacional de Saúde estará ou até já está disponível informação para todas as grávidas com a antecipação de vida sobre os locais onde se podem dirigir. Não assustemos as pessoas, senhores deputados. A rede de referenciação dos hospitais, mantendo a segurança das respostas e em proximidade, o que juntando aos planos de contingência e a todos os profissionais de saúde, permite garantir que todos os portugueses podem continuar a confiar no Serviço Nacional de Saúde. Senhoras e senhores deputados, não podemos desmoronar um sistema com indicadores de mortalidade perinatal e neonatal, sejamos rigorosos, que são um exemplo e que queremos continuar a melhorar. Porque o Serviço Nacional de Saúde, eu lembro, é património de todos, embora nem todos o defendam. Dos que precisam e dos que venham a precisar. Por isso apelamos, senhores deputados, a todos os autores sociopolíticos, às ordens profissionais, que deem uma colaboração inteligente neste espírito de complementariedade exigente em que a defesa do Serviço Nacional de Saúde deve assentar. Perante o que vivemos, a moção de censura é extemporânea e penso eu que até autopunitiva. Estar sempre contra não ajuda a resolver os problemas. Senhoras e senhores deputados, senhor Primeiro-Ministro, gostaria que repetisse, se assim pudesse, quais os próximos passos para minorar a recuperação da capacidade assistencial do Serviço Nacional de Saúde, que está em grande recuperação, apesar de todos os problemas que não negamos. Nós não negamos a evidência. Temos a capacidade de resolução dos problemas e é para isso que fomos eleitos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Neste momento o país, para além de vários problemas que tem um grande problema, que são as opções do Governo. Para os trabalhadores, para o povo, para a generalidade da população, é tudo a aumentar. Aumenta tudo, menos salários e pensões. Aumentam alimentos, aumenta a eletricidade, os combustíveis, o gás, a renda de casa. Mas não se aumentam salários e pensões. E quando o Governo recusa uma atualização, aquilo que impõe é um corte real. Num rendimento de 800 euros, com uma inflação de 8,7, estamos a falar de uma perda real na ordem dos 70 euros. Mas para os grupos económicos, e isso é o que o Governo aqui não diz, tem sido bem diferente. Os pequenos aumentos do salário mínimo, por mais insuficientes que sejam, o Estado compensou-lhes. E agora, aproveitando o contexto da guerra e das sanções, estes grupos têm visto efetivamente os seus lucros aumentar. E não é pouco, é bastante até. A Galp multiplica lucros. A grande distribuição, Jerónimo Martins, Sonai, onde fazemos as compras, vê os lucros disparar. A EDP mantém lucros avultados. E como é que se explica então que a resposta do governo na questão dos combustíveis seja manter intocáveis as margens de lucro, limitando-se a baixar o ISP, que não se reflete nos preços? Como é que é possível que o governo não reaja à perda do poder de compra e à desvalorização dos salários e continue a recusar a valorização geral dos salários, nomeadamente através da contratação coletiva, do aumento do salário mínimo, da revisão da tabela remuneratória única? Como é que, perante as recomendações do FMI, que quer castigar novamente as pensões e aumentar a idade de acesso à reforma antecipada, o governo ainda diga que está a considerar todas as opções? Ainda para mais, neste contexto, como é que se considera sequer penalizar ainda mais os reformados? Senhor Ministro, senhores membros do Governo, as pessoas precisam é de aumentos e é para agora, é para já, porque é agora que caem as contas para pagar, é agora que as faturas e as rendas têm de ser pagas, não é mais adiante.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para o último pedido de esclarecimento ao Primeiro-Ministro, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Sá Pereira, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. O debate desta moção de censura tem-nos provado, desde o seu início, a sua absoluta irrazoabilidade. Passaram três meses desde o início da legislatura e da tomada de posse deste Governo. E esta é, na verdade, a segunda moção de censura em menos de um ano. A última, aquela que todos aqui se recordam, foi respondida pelos portugueses e acabou com uma maioria estável e reforçada do Partido Socialista, que tem agora a responsabilidade de continuar a avançar. E nestes três meses tivemos já a oportunidade de dar esse sinal aos portugueses e em particular aos mais jovens, que são sempre os mais afetados pelas crises. Entre a geração mais qualificada e a geração mais realizada de sempre, como diz o Sr. Primeiro-Ministro, temos um caminho com enormes desafios para percorrer. Foi isso que fizemos no último Orçamento de Estado, que entrou em vigor há 8 dias. Repito, que entrou em vigor há 8 dias e que, apesar dos votos contra da direita, permitiu que continuássemos a avançar. Que avançássemos no valor das bolsas dos alunos de mestrado, triplicando-o. Que avançássemos no apoio aos estudantes bolseiros deslocados com subsídio de mobilidade. Que avançássemos na criação da garantia para a infância, invertendo a perpetuação do ciclo de pobreza familiar. Que avançássemos no alargamento e prolongamento do IRS jovem de 3 para 5 anos e passando a incluir também os recibos verdes. Mas o caminho que estamos a fazer pelos mais jovens não é exclusivo do período orçamental. Ainda na semana passada aprovámos na generalidade, aqui neste Parlamento, a reforma das ordens profissionais, garantindo mais liberdade no acesso às profissões e melhores oportunidades de realização para os jovens. Mereceu o único voto contra do Chega. E a conclusão imediata que tiramos é que quanto pior para os jovens, melhor para o grupo parlamentar do Chega. E continuaremos também este caminho já na próxima sexta-feira com a agenda do trabalho digno, um instrumento que vai reforçar este combate à precariedade jovem. Senhoras e senhores deputados, em todas estas medidas há um sentido de responsabilidade do Estado Social. Sabemos que é um conceito estranho a uma certa direita, que olha para tudo isto como um encargo e como uma despesa, sempre com dificuldade de perceber o que é realmente o investimento público. É que quando a direita nos acena com a necessidade de conter o investimento público na saúde, na educação e na segurança social, aquilo que nos está verdadeiramente a dizer é que na nossa sociedade cada um deve caminhar por si, competindo com o outro para ver quem consegue lá chegar. Não, esta não é a visão do Partido Socialista para a sociedade em que vivemos. E nós bem sabemos, e não esquecemos, o que este PSD, que não dá as duas mãos ao Chega, mas dá uma porque já anunciou a abstenção desta moção de censura, com ideias velhas, as mesmas ideias velhas, tem para oferecer aos mais jovens. Sim, o caminho que nós estamos agora a fazer é o de procurar garantir todas as condições para que qualquer jovem tenha a oportunidade de implicar a sua energia transformadora aqui, no nosso país. Mas há ainda muito para fazer, Sr. Primeiro-Ministro. São muito particularmente os jovens hoje que precisam de um reforço nas respostas da criação qualificada de emprego, nos incentivos à contratação, mas também no reforço da oferta habitacional pública. E é por isso que aqui estamos, e este grupo parlamentar do Partido Socialista está determinado em prosseguir o nosso trabalho de empenho e compromisso com os portugueses. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, nós não temos mesmo tempo a perder. E aquilo que queremos saber é qual é o compromisso do seu governo para garantir que os jovens portugueses podem, de facto, viver e a realizar-se no nosso país e confiar, como aconteceu na última crise, que nós não deixaremos mesmo ninguém para trás. Muito obrigada.
Dou agora a palavra para responder a estes pedidos de esclarecimento ao Sr. Primeiro-Ministro. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. Deputadas. Em primeiro lugar, Sra. Deputada Alma Rivera, nós estamos, de facto, a enfrentar uma crise de inflação que é grave e que tem vindo a aumentar. Nós temos, na média dos últimos 12, no conjunto dos últimos 12 meses, uma inflação de 4,1%, temos nos últimos meses uma inflação que já atingiu os 8%. O grande motor desta inflação é mesmo a inflação centrada no custo da energia, que subiu 37%. E é por isso que nós temos estado focados em atacar o problema na raiz e procurar controlar esta subida descontrolada dos preços. É difícil, porque não há soluções mágicas, mas é por isso que, no conjunto, já mobilizámos 1.682 milhões de euros entre medidas de controlo do preço, medidas de evitar que os preços contaminem os custos de produção e apoio direto às famílias e às empresas mais expostas que consomem mais intensivamente energia, que nós temos mobilizado para conseguirmos estar juntos nesta enfrentar esta situação de crise. O salário mínimo nacional, Sra. Deputada, como sabe, subiu este ano 6%. Relativamente às pensões, para além da sua atualização, há um aumento extraordinário que será pago a todos os beneficiários da Segurança Social já na próxima sexta-feira, que vão receber com retroativos até 70 euros, de forma que é o aumento extraordinário que vão ter, sendo que os funcionários, os beneficiários da Caixa Geral de Aposentações receberão no próximo dia 17 de julho. E para além disso, procurámos criar um apoio extraordinário, que tem um valor global de 128 milhões de euros de apoio ao cabaz alimentar, de forma a procurar mitigar o efeito da subida dos preços sobre as famílias. E isto soma o conjunto das medidas de política de rendimentos que temos vindo a adotar e que se mantêm. Porque nesta crise nenhuma dessas medidas foi retirada. Os manuais escolares continuam a ser gratuitos, o parto continua a ter uma grande redução no montante do transporte público, continuamos a ter a tarifa social da energia e vamos ter também, a partir de setembro, em todas as creches convencionadas com a Segurança Social, a gratuidade para as crianças que vão entrar no primeiro ano. E é assim que nós apoiamos, efetivamente, as famílias, procurando que tenham melhores condições para poderem vencer e ultrapassarmos este momento muito difícil que estamos a viver. Senhora Deputada Maria Antónia Almeida Santos, em primeiro lugar, nós estamos, efetivamente, a viver uma realidade difícil, designadamente naquilo que são especialidades onde há poucos médicos especialistas. Nós precisamos de aumentar a formação de médicos, precisamos de aumentar a formação de especialistas. Mas é preciso também termos a noção do que é que significa a atividade do Serviço Nacional de Saúde. Por exemplo, nos serviços de ginecologia e obstetrícia, que têm estado agora com dificuldades significativas e em que todos os dias ouvimos na televisão este encerrou, este só abre amanhã, o que é que acontece? Mas o Serviço Nacional de Saúde não tem prestado esses serviços. Ora, entre o dia 1 de junho e o dia 26 de junho, só nestes 26 dias, episódios de urgências de ginecologia e de obstetrícia foram atendidos no Serviço Nacional de Saúde 27.600 625 pessoas. Houve, neste período,